Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
A minha Bíblia já está aberta no Evangelho de João, capítulo 11, onde temos o relato da ressurreição de Lázaro, um milagre maravilhoso efetuado pelo Senhor Jesus Cristo pouco antes de ser crucificado, pouco antes de dar a sua vida em nosso lugar. É interessante, quando a gente começa a ler o capítulo 11, é dito que Lázaro, ele adoeceu e ele era amigo de Jesus, vivia numa cidadezinha próxima a Jerusalém chamada Betânia. Ele tinha duas irmãs chamadas Maria e Marta, todos amigos de Jesus. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo e elas ficaram na expectativa de que Jesus viria logo para ajudá-lo, para curá-lo. Mas, quando a notícia chegou a Cristo, está escrito que ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois ele disse aos seus discípulos, agora a partir do verso 7, João capítulo 11, vou ler os versos 7 a 16. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o Mestre. Observe que Jesus, ao demorar alguns dias, 2 dias, quando recebe a notícia, finalmente ele diz aos seus discípulos, vamos para a Judeia. Os discípulos dizem, Senhor, mas há pouco os judeus queriam lhe apedrejar lá na Judeia, na região de Jerusalém, lá onde ficava Betânia. Parecia imprudente voltar à Judeia, mas Jesus deixa claro que o seu tempo ainda não havia acabado, que ele estava sob os cuidados do Pai. E então Jesus acrescenta, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos pensam que Jesus fala apenas a respeito do sono de Lázaro, que Lázaro estivesse dormindo. E eles dizem assim, Senhor, se dorme estará salvo, ou seja, vai se recuperar. Então Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Jesus diz claramente, Lázaro morreu. A morte é algo desagradável, triste e que assusta. Nós naturalmente e normalmente queremos e gostamos de viver, mesmo com lutas. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, Salomão diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós sabemos o que é viver, mas quanto à morte, há muitos questionamentos. Quando virá? Vai doer? Como será? O que vem depois? Como é estar morto? Vou deixar pessoas que amo e precisam de mim? Algumas dessas perguntas, a palavra de Deus nos responde. Esse bendito livro é digno de confiança por sua origem, história, conteúdo e vidas transformadas e abençoadas. Na Santa Bíblia há uma palavra segura e digna de confiança. Note que antes de dizer que Lázaro morreu, Cristo disse ele adormeceu, dormiu. Esse é um termo comum na Bíblia para referir-se aos mortos ou ao estado de morte. A morte é apresentada como um sono. Isso é um eufemismo, uma expressão branda para suavizar algo que é desagradável, como dizer assim, descansou das lutas da vida. No entanto, há uma outra razão para o uso desse termo. De acordo com a Bíblia, a morte é um estado de completa inconsciência, como quem está dormindo. No Salmo 115, verso 17, está escrito: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Infelizmente, há uma crença que se popularizou no meio cristão, cuja origem é diabólica, de que o ser humano tem uma alma imortal, uma entidade imaterial, inteligente e invisível, que se separa do corpo na hora da morte e vai direto para o paraíso, se for uma pessoa justa, ou para o inferno, o tormento eterno, se é um ímpio, ou ainda para um lugar intermediário de purificação chamado purgatório. Permita-me lhe dizer com carinho e com respeito, isso não é bíblico. Desde o Éden, Deus disse aos nossos primeiros pais, Gênesis capítulo 2, se vocês desobedecerem, vocês morrerão. Mas em Gênesis capítulo 3, o diabo diz, é certo que vocês não morrerão. E então, morre ou não morre? Em quem você acredita? Alguém dirá, o corpo morre, mas a alma não. Então ouça o que Deus diz, em Ezequiel capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O ensino bíblico não é de que nós temos uma alma, mas nós somos uma alma. Gênesis capítulo 2, verso 7, está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, ou se tornou um ser vivente. Esse ensino de que temos uma alma imortal penetrou e se fortaleceu no cristianismo por influência da filosofia grega. Contudo, é estranho ao pensamento judaico-cristão, ao ensino bíblico. Também a Bíblia não ensina que a recompensa dos justos e ímpios vem logo após a morte, mas sim a partir da segunda vinda de Cristo a esse mundo, quando primeiro ocorrerá a ressurreição dos salvos para a vida eterna. Imagine se Lázaro estivesse no céu, no paraíso. Que decepção para ele seria voltar a essa vida aqui. Na verdade, há uma tensão irreconciliável entre a crença na imortalidade da alma e o ensino bíblico da ressurreição.
Quando o sol se põe calado e o dia se desfaz, posso então sentir a brisa e o frio que a noite traz. No silêncio escuro, medo do que eu não consigo enxergar, dos perigos que me cercam e me assustam sem parar. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão.
sozinho nunca estarei. Meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Meus olhos vai perdendo a sua luz, quando perco a esperança e me esqueço de Jesus, tudo que me resta é angústia. Novamente em trevas estou, eu me sinto tão sozinho, é que a noite em mim chegou. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o em sua mão segurar, eu não temerei a morte, eu não fugirei da dor, eu enfrentarei as trevas, pois confio em meu Senhor. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. Meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o em sua mão segurar, basta em sua mão segurar.
Senhor, abre nossa mente, Senhor, nosso coração, para que nós compreendamos Tua palavra e que nós vivamos e sigamos de acordo com toda a palavra que procede do Senhor. Tira de nós todas as ideias preconcebidas, Senhor. Tira de nós todo orgulho e toda vaidade e que nós possamos crer no assim diz o Senhor. Que nós entendamos o que Tua palavra diz sobre a morte e o estado do ser humano na morte, que nós compreendamos que ainda que a morte seja real e inevitável, tens para nós algo grandioso, espetacular, inimaginável, porque assim como a morte é certa, a ressurreição também o é para aqueles que confiam em Ti. Concede-nos, Pai, esta certeza e essa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.